Neste Bitalk vamos falar com o Duarte Garrido, VP of Growth Marketing na Volt. Queres saber quais são os segredos da Coca-Cola e da Philip Morris? Com o Duarte vamos desvendar as técnicas de marketing, de redes sociais, como é que estão a utilizar a AI e como é que eles veem o metaverso. Fica com o melhor momento.
Eu acho que em termos tecnológicos, chegar cedo é o mesmo que falhar.
Depois nós olhamos para o metaverso e depois muitas empresas a falar do metaverso e muitas empresas a convencer marcas grandes.
O problema do marketing é quando se torna self-serving.
Quando o marketing funciona para as pessoas, para os marketeers.
Para os marketeers, exatamente. Ah. E quando não está a criar uma solução a um problema existente. Que problema é que o metaverso vem resolver? Nenhum.
Então vá, Duarte, olha, muito obrigado por teres vindo. Eu acho que para começarmos isto, gostava de fazer uma pergunta. O que é que se passa com o metaverse? Há para aí um conceito novo, não é? Que é o metaverse, que é um mundo virtual. Todas as marcas e as pessoas parece que andam loucas com aquilo. Toda a gente quer estar no metaverse. Mas aquilo anda um bocadinho às moscas, ou é impressão minha?
Não, acho que não é impressão tua. Eu sempre fui um bocadinho cético em relação ao metaverse. A definição...
O que é um bocadho cético?
Bastante
cético. Eu compreendo
cético.
Ser cético.
É bastante cético.
Okay.
Estava só a ser modesto. O metaverse, o conceito quando se tornou um bocadinho mais mainstream foi porque o Mark Zuckerberg do Facebook chegou e disse que era a nova, próxima fase da empresa deles, ia ser investir no metaverso.
Até mudaram o nome Facebook para Meta.
Exatamente, e mudaram o nome do Facebook para Meta. Só que nunca se percebeu bem, de facto, quando se fala de metaverso, se fala de AR ou se fala de VR. E são duas coisas muito distintas, principalmente em termos de
AR, portanto, augmented reality.
Augmented reality. Portanto, AR é uma coisa que o Snapchat já faz há algum tempo e que outras empresas têm andado a adotar, que é o conceito de se apontar um instrumento digital a algo que existe e ganhar informação extra através desse instrumento digital. Portanto, imagina um telemóvel numa secção de congelados do Lidl, aponta o telemóvel para um produto e consegue saber de onde é que esse produto vem, outras informações podem não estar na label, se é sustentável, etc. Isso é augmented reality.
Também tiveste aquele jogo Pokémon?
Pokémon Go, augmented reality, ir a sítios reais, jogar virtualmente. VR é um conceito completamente distinto e que foi onde o Mark Zuckerberg e a empresa que é agora chamada Meta pôs de facto todos os ovos em. E VR é parte do princípio que para se estar num sítio virtual é preciso utilizar um equipamento físico. Portanto, hardware como uns óculos, como o Meta VR Set, por exemplo.
Que era da Oculus Rift, uma empresa que eles compraram.
Da Oculus Rift,
não são aqueles headsets grandes que se põem assim na cara.
Exatamente. E esse é o flop.
Esse é o flop.
Esse é o flop, na minha opinião.
Mas esse flop é um flop que é ultrapassável, não é? Repara, nós quando iniciámos os telemóveis também eram...
Calhamaços.
Uns calhamaços gigantes e pesavam não sei quantos quilos, não é? Hoje em dia não tem nada a ver. Portanto, por aí eu acho que é um problema tecnológico solúvel a prazo.
É um problema tecnológico solúvel, sem
dúvida.
Agora,
repara... Eu também sou cético, confesso. Eu também sou cético, mas observo alguns sinais que me levam a crer que pode ter sucesso. Portanto, se nós formos a um restaurante ou formos a outro sítio qualquer onde estejam pessoas, nós, na praia, inclusive, não é? Ou seja, tu vês que estão grupos de pessoas, às vezes famílias, e todos no telemóvel. Se nós viajamos no transporte público, acontece exatamente a mesma coisa. Pronto, está toda a gente num telemóvel. Ou seja, as pessoas abstraem-se da realidade e vão para uma realidade virtual. Portanto, tu não tens ainda um meta, mas as pessoas estão disponíveis para o meta. Mas, quando estamos a falar de redes sociais, estamos a falar sobretudo em que as pessoas procuram imagens, situações e informação... Idealista, diremos assim, não é?
Porque tudo bonitinho, não é? Tudo bonitinho. Tudo perfeito.
É tudo perfeito.
O Instagram é tudo perfeito.
É. É um mundo ideal, não é? Todos nós sabemos que aquilo não é verdade, não é? Portanto, eu já não dei o exemplo de vir uma senhora a correr na praia que era um fake completo. Portanto, ela não corria, ela fazia uma... dava uns passinhos de corrida e tinha uma colega que estava a gravar.
Só tens de gravar 20 segundos, não é? Que é para fazer o reel.
Epá, esta manhã tive a fazer o desporto na praia, fiz uma corrida fantástica. Pá. Tudo mentira, não é? Portanto, as pessoas estão disponíveis para viver no metaverso. Isso já começou com as novelas, não é? Portanto, se assim é, psicologicamente estamos preparados, não é? Pá, já tens as cenas de namorados no mesmo banco a trocar mensagens, não é? Não sei se trocam entre eles, trocam com outros, mas a verdade.
No banco daqueles de sentar.
No banco. Sim. Não daqueles do dinheiro. Já ninguém vem aos outros. Portanto, psicologicamente, as pessoas estão preparadas para isso. O que é que vai? Tecnologicamente, é ultrapassável. Obviamente, ninguém gosta de estar com calhamaço na cabeça, pá, mas cá com os óculos, tipo óculos escuros, daqui a uns anos, é possível fazê-lo.
E acho que a questão é...
Qual é a barreira, então, para que seja um sucesso?
A barreira, eu acho que em termos tecnológicos, chegar cedo é o mesmo que falhar. E no caso de... Não de AR eu acho que existe uma indústria a ser formada, existe a oportunidade agora para se fazerem coisas muito giras e para se aproveitar o lado, por exemplo, das redes sociais.
Até porque isso pode ser altamente pedagógico, não é?
Exatamente, exatamente. VR... Estamos cedo em termos de hardware, e como estamos cedo em termos de hardware, foi um falhanço, na minha opinião.
Porque o hardware está cedo, a experiência não é aquela que uma pessoa imagina, não é?
Exatamente.
E tu pensas, epá, em termos de conceptuais, isto é muito interessante e sexy, eu quero usar, e depois quando metes os headsets na cabeça e usas aquilo durante uma semana, duas semanas, três semanas, começas a pensar, epá, já está um bocado
desconfortável. E eu ouvi uma opinião muito interessante, não sei se conhecem o Prof. G, o Professor Scott Galloway, é um gajo que... faz análises de mercado nos Estados Unidos e está muito envolvido no mundo de tecnologia, e ele fez uma análise ao novo VR set da Apple, que no fundo não é bem um VR set, é apenas mais AR do que VR de momento, porque no fundo o que te faz é permite-te criar um segundo ou terceiro ecrã aos teus dispositivos Apple já existentes. Mas a análise dele era que, por te limitar a visão periférica, existe algo quase primitivo em nós que nos faz afastar-nos desse equipamento, porque sentimos que não estamos em controle do nosso ambiente.
Sentimos que é fake, não é? Algo não bate certo.
Sentimos que não estamos protegidos. Imagina o nosso instinto...
Mas nós usamos os telemóveis.
Mas os telemóveis não nos tiram visão periférica.
Uhum. Yeah.
Imagina os nossos instintos de caçador.
Quando retiramos a...
Exatamente.
Okay.
Nosso instinto de caçador, que vem desde do homem primitivo, nós precisamos de saber o que está à nossa volta.
Temos de estar sempre alerta. Fracos, alerta, né?
Sentimos fracos e sentimos expostos. E o que neste momento, o que um VR 7 faz é fecha-te do mundo real, tira-te visão periférica e faz-te tunnel vision. Instintivamente nós sentimos desconfortáveis. Portanto, não é um pedaço de equipamento que esteja feito para as pessoas. Esta foi a análise da Luís, é interessante, porque de facto nós podemos convencer-nos a nós próprios que somos animais evoluídos, mas há uma parte muito primitiva em nós que ainda nos faz aquele clique. Usar ou não usar um equipamento.
Yeah. E a verdade é que depois nós olhamos para o metaverso e depois muitas empresas a falar do metaverso e muitas empresas a convencer marcas grandes a ir para o metaverso, e tu já estiveste em várias marcas grandes, deverás ter sido assediado por essas empresas várias vezes. Mas a verdade é que eu já experimentei alguns metaversos, daqueles mais que estão mais na moda, né? Portanto, estamos a falar de metaversos antigos como World of Warcraft ou,
lembro-me bem disso, né?
Ou Minecraft.
Exato.
Na verdade são metaversos. Mas hoje em dia temos outro tipo de metaverso, alguns ligados a Web3 e tokens,
sim,
não é?
Sim.
E se tu fores lá, e a experiência que eu tive aí lá é, pá, está um bocado vazio. Ou seja, publicidade não falta. Portanto, edifícios, da Coca-Cola e etc. Isso não falta publicidade. Mas não há realmente pessoas, não é?
O grande
Mas convencem
problema...
as marcas de que há. Que as marcas vão para lá porque há muita gente.
O problema do marketing é quando se torna self-serving. Eu vou usar algumas palavras em inglês e peço desculpa, estou em Inglaterra há 10 anos. Falta-me
quando,
às vezes
tradução. Quando o marketing funciona para as pessoas, para os marketeers.
Para os marketeers, exatamente. Uh-huh. E quando não está a criar uma solução a um problema existente. Que problema é que o metaverso vem resolver? Nenhum.
Alienação?
A alienação não é um problema, é um resultado do metaverso, diria. A questão aqui é, quando estes novos metaversos foram criados, as marcas chegaram lá armadas para vender ao consumidor. O que se percebeu rapidamente é que haviam gamers, que sempre lá estiveram, World of Warcraft, Sims. Desde sempre, certo? E marketers, a tentar vender, mas a quem? Não estavam a resolver um problema existente, portanto as pessoas não iam lá. E continuou, e eu fui muitas vezes assediado, entre aspas, por empresas que queriam puxar o meu departamento ou a minha divisão para o metaverso.
Onde especificamente? Queres dar um exemplo prático só para a gente
visualizar? Coca-Cola HBC, onde eu estive há 2 anos ou 3 atrás.
O que é que eles queriam dizer? Tem que haver Coca-Colas no metaverso.
Exatamente, é precisamente isso. E a Coca-Cola chegou ao metaverso e fez uma grande campanha lá. Foi uma campanha publicitária cara. E no fundo o que foi um golpe de relações públicas, só isso. Não houve return on investment. Ninguém esperou que nós fôssemos vender Coca-Colas virtuais. Porquê que é uma Coca-Cola
virtual?
Porquê
que alguém havia beber uma Coca-Cola virtual?
Só que o que nós conseguimos com isso, nós, Coca-Cola mãe, na altura, porque eu não quis envolver nisso.
O pai não foi.
O pai ficou de fora, mas a marca mãe decidiu entrar. E o que conseguiu com isso foi espaço de antena, artigos em jornais.
Sair nas notícias a dizer que estão no metaverso. Exatamente. Não propriamente o metaverso em si.
Relações públicas. E eu gosto de me considerar, apesar de ter começado em comunicação há muitos anos atrás, gosto de me considerar um marketeer virado para a eficiência e para a eficácia. Relações públicas não é uma coisa que me agrada particularmente e que não veja, de facto, direto return on investment.
Portanto, no fundo, tu tens dois argumentos. Tens o argumento do hardware, que é ultrapassável.
É ultrapassável.
Tens o argumento da visão periférica, mas que é baseado na opinião de um gajo.
Sim, mas isso, mesmo a visão periférica, eu acho que é uma questão de hardware.
É uma questão de hardware. É uma questão de hardware. E é ultrapassável
não,
também.
Não, porque tu vais sempre tapar a visão periférica.
Não, porque tu quando olhas para o telemóvel não tapas a visão periférica.
Mas não
por exemplo, no caso dos óculos da Apple.
Mas não estás no metaverso.
Então. Sim, mas quando estás nos óculos da Apple e estás em modo AR, tu tens a visão periférica.
Exato.
Porque eles passam-te a visão.
Okay. Né? Então também é
seguro. Se eles passarem para VR e aprenderem a fazer visão periférica, tu também vais poder ter visão periférica no VR.
Eu acho que é, exatamente.
Então
acho
também
que
é um problema solúvel.
É solúvel.
Então temos o terceiro.
Que é qual é o problema que resolve?
Não está o problema, não existe problema. Ok, mas quantas vezes nós já levámos com soluções para problemas que não existiam?
Muitas, mas quantas dessas vezes é que o produto ficou?
Pegou,
e sobreviveu, né? E pegou.
Qual é o problema que resolve o Instagram?
Não, Zé, o problema que o Instagram resolve é o pessoal poder nos seguir. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Twitter, estamos no LinkedIn. Já nos segues nas redes que tu usas mais? Vai lá dar um follow.
Qual é o problema que resolve o Instagram? É uma boa questão.
É a conexão
talvez
entre as pessoas.
Talvez a conexão.
Mas já não há outros? Já havia outros?
Sim, já havia outros, mas talvez a conexão através de meios visuais fortes.
Fotos,
o problema
fotos,
das pessoas
fotos.
Não conseguirem provar que conseguiram algo na vida que os outros não têm.
Já tinham o Facebook para isso?
Já tinham o Facebook. Bem, no fundo, o Instagram foi apenas um 2.0 do Facebook. Foi onde pessoas um bocadinho diferentes vão. Mas o produto, de facto, é o mesmo. É uma rede social. Diria que não varia assim tanto. O Facebook é que já ficou um bocado para trás porque...
Qual é o problema que vem resolver o TikTok?
É o mesmo problema. É o problema das pessoas sentirem que não têm uma maneira de mostrar aquilo que estão a fazer aos outros. E o homem como animal social, fundamentalmente, quer sempre mostrar aquilo que está a fazer, quer mostrar aquilo que consegue, quer partilhar as suas opiniões.
Ok, mas tu podes mostrar, se ninguém ver, não serve de nada. Portanto, as pessoas gostam é de ver, espreitar pelo buraco da fechadura.
Também.
Pronto. Então, o problema que o metaverso pode resolver é o mesmo.
Sim, ou seja, sem dúvida nenhuma, isso é o chamado network effect. Se muita gente estiver no metaverso, o metaverso pega. Eu não digo que nunca vai estar, de todo, e não sou profeta longe disso, portanto, acredito que venha a pegar. sei porque é que não pegou agora. Reconheci isso cedo, quando muita gente no meu, na minha indústria me puxava para esse lado. Eu percebi cedo que não era por aí. Também percebi cedo com a inteligência artificial, ou pelo menos com a explosão da inteligência artificial mais recente, que isto sim não era uma trend.
Uhum.
Isto sim tem uma aplicação prática, isto sim vai resolver problemas graves e...
Mas já lá vamos.
Okay.
Já agora gostava de só lembrar, talvez isso tivesse alguma coisa a ver com aquilo que nós estamos a discutir, que foi o falhanço da Google com o Google Glass, não é?
Ah, sim. Portanto, eram os óculos que a Google lançou que faziam AR, portanto, Augmented Reality. Portanto, tu vias o mundo, mas apareciam-te uns ecrãs e podias filmar e cenas.
Portanto, terá sido também cedo demais?
É, claramente cedo demais. Claramente, né? Aliás, o grande backlash do Google Glass foi mesmo, na verdade, foi privacidade. Eu acho que esse foi o maior backlash.
Também.
Porque as pessoas estavam no café a usar os Google Glasses e as outras pessoas sentiam-se desconfortáveis a dizer: este gajo está-me a gravar ou não está a gravar?
E o meta, a Meta foi, entrou a pé juntos de uma forma, na minha opinião, completamente irresponsável.
Louca. E quando dizes pé juntos, foi mesmo a pé juntos, porque aquilo eram bilhões
era
por mês.
Completamente. Ou são?
Já não são tanto.
Não são tanto.
Acho que o Zuckerberg já está a virar um bocadinho também mais para AI.
Está. É? Obviamente. Tem que ser. E agora, quer dizer, acaba por ser é um bocadinho uma humilhação. Quando se muda o nome, rebranding são sempre a evitar. Mas um rebranding gigante,
yeah,
toda à volta de uma só aposta, de uma trend, má jogada.
É a empresa dele,
é? A empresa dele faz o que quer.
Não é? Tem coragem para fazer, deve fazê-lo.
Ok, pode ser que mude agora outra vez.
Não, não acredito. Eu acho que ele continua a acreditar no metaverso. Eu já vi algumas coisas, claro, dele a falar pós isso. Ele diz, continua a acreditar no metaverso. Baixou um bocadinho o investimento.
Uhum.
Estamos a falar de investimentos de bilhões por mês. Atenção, sim, é muito dinheiro mesmo. E vai continuar a trabalhar nele até o mundo estar pronto,
sim,
tecnologicamente, e eles conseguirem entrar.
E acho que o trabalhar agora é sem dúvida nenhuma em hardware. Yeah. Acho que esse é o foco. E não em criar as experiências. Acho que saltámos por cima da chamada canalização para começar a construir a casa. E acho que a canalização tem de estar lá. Se não está lá, a casa
é mais fácil, não é? É mais fácil resolver o problema de software do que de hardware.
Sem dúvida.
Então, onde é que está para ti agora os ovos de ouro do marketing? Olhando para as grandes empresas,
uhum,
não é? Portanto, estamos a falar de pequenas startups que estão a começar e o budget é pequeno. Queria falar mesmo de empresas grandes, onde os budgets são grandes,
okay,
não é? E a decisão da escolha de quais são os canais que nós vamos utilizar,
certo,
tem um grande impacto no negócio.
Uhum.
Não é? Onde é que está a trend agora destas empresas? Onde é que elas estão a olhar?
Ora, portanto, vou começar um bocadinho atrás, porque as trends, nós sabemos, nós no marketing sabemos que as trends são normalmente passageiras e rápidas.
São fugazes.
São fugazes. A trend há uns anos largos atrás, com o advento do marketing digital, portanto, quando o marketing digital entrou, antes do marketing digital, marketing era um chamado centro de custo, certo? Era um sítio onde as empresas despejavam dinheiro sem grande noção de como é que o iam buscar de volta. Faziam anúncios de televisão grandes, caros. A maneira de medir a eficácia desse anúncio de televisão era dedo no ar, no mínimo.
Seja, não conseguiam medir o impacto de uma publicidade, não é? Porque quando está na televisão, as pessoas são impactadas, não sabes se elas estão a comprar Coca-Cola por causa,
exatamente,
disso.
Exatamente. Não faz ideia do que é que elas vão fazer a seguir. No entanto, digital chegou, com o digital chegou a Google, com a Google chegou os AdWords e, portanto, o marketing do clique e da atribuição do último clique. Portanto, nós sabemos que quando fazemos uma campanha de marketing através do Google, sabemos quando é que um indivíduo clicou num anúncio e o que é que ele fez a seguir. Portanto, essa maneira de fazer tracking do comportamento das pessoas, o que aconteceu foi que as empresas viram isso como uma galinha de ovos de ouro. Foi, finalmente o marketing pode ser atribuído, e se o marketing pode ser atribuído, vamos mover todo o nosso dinheiro para o que nós chamamos performance marketing. Portanto, marketing com um return on investment puro e trackable. Portanto, nós sabemos de onde é que as pessoas vieram, para onde é que elas vão e qual é que
e porquê que vieram.
E porquê que vieram e qual é que é o valor de cada dólar gasto. A trend agora é que percebemos estamos a perceber devagarinho que essa atribuição foi ligeiramente enganosa. A Google, particularmente, fez-nos crer que se uma pessoa clica, imagina que um marketer põe X dinheiro numa campanha de pesquisa através da Google. Portanto, quando nós pesquisamos frigideiras para comprar, temos os três primeiros resultados, são pagos.
Patrocinados.
E depois a partir daí são orgânicos através do algoritmo da Google. Nesses três primeiros resultados, imagina que um utilizador vai clicar no nosso anúncio, que é o primeiro, e vai para o nosso site de venda de frigideiras e compra a frigideira. O que aparece no meu software de atribuição é que esse anúncio deu-nos X dinheiro, porque eu vendi uma ou duas frigideiras com esse clique nesse anúncio. A realidade não é assim tão simples, porque a pessoa que pesquisou frigideiras para compra não decidiu comprar uma frigideira nesse momento de pesquisa. Decidiu comprar uma frigideira uma, duas, três, quatro semanas antes disso. Houve uma data de passos, uma data de comportamentos online que essa pessoa tomou, que nós não conseguimos atribuir.
Não consegue rastrear.
Não conseguimos rastrear.
Uhum.
Ou seja, o que aconteceu foi, nós começámos a mover o budget de o que se chama brand marketing, que é o tal marketing que não consegue ser atribuído, que é apostar em marca, em anúncios de televisão, em campanhas out of home, em seja o que for que não seja, clica aqui para comprar, em que não seja direto, marketing direto, atribuição direta. Movemos o budget todo disso para atribuição direta. E o que acontece é que as marcas começaram a sofrer. E as marcas começaram a sofrer porque, de facto, a atribuição não é direta. E quando uma pessoa decide, nós somos influenciados por uma campanha de marca, mas podemos não tomar nenhuma atitude que seja rastreada. Portanto, a pessoa que decidiu pesquisar frigideira para comprar pode ter visto um anúncio de uma frigideira particular num out of home.
Ou e ele já sabia, inclusive, que frigideira queria comprar.
Exatamente.
Uhum.
Portanto, a trend agora é desviar-nos um bocadinho mais da atribuição direta e do dollar in, dollar out, para apostar um bocadinho mais em marca, que é uma coisa que se percebeu que tem um impacto enorme no comportamento do consumidor. Principalmente, partindo do princípio, é um princípio que eu parto, é que o consumidor é irracional. E o consumidor pode ser induzido a gastar dinheiro apenas por sentimento. E sentimento é marca. Sentimento não é compra esta frigideira por 2€. Sentimento é...
É a frigideira do Bitalk.
Liberdade para comeres o que tu quiseres.
Liberdade para grelhar um bife em casa.
Yeah. Como um bife de um restaurante chef Michelin.
Exatamente.
É. Mas é engraçado tu falares nesse segundo movimento, porque na verdade parece que estamos a andar um bocadinho então para trás, não é?
Sem dúvida.
Portanto, estávamos em marca pura, fomos para marca, vamos medir tudo, agora estamos a dizer, pá, se calhar medir tudo não é assim tão fixe. Até tens um exemplo
é
muito
curioso,
simples.
É curioso, não é? Novamente movimentos de pendulares.
Yeah. Sempre.
É, portanto, é procurar o equilíbrio, não é? Porque tu tens um movimento muito engraçado no search, na pesquisa no Google, seja onde for, que é tu vais pesquisar uma coisa e tu muitas vezes sabes exatamente o que queres, qual é o site que queres, e esse site, como é conhecido, aparece no patrocinado, ou seja, a marca está a pagar para aparecer ali primeiro, mas para mim era indiferente porque eu ia procurar o terceiro ou o quarto resultado e ia carregar no mesmo site e ia mesmo ao mesmo sítio, né? Mas neste caso o Google está a ganhar.
Espera aí, mas nesse caso, como é que as marcas vão identificar as pessoas para impactá-los com a sua marca?
É uma excelente pergunta. Existe neste momento um movimento de marketing chamado Dark Social, que é o que parte do princípio que existe todo um lado de relações virtuais e de comportamentos online que não pode ser trackable, portanto, rastreado. Como, por exemplo, vou dar o exemplo da empresa que estou agora a trabalhar, da Volt, que trabalha numa indústria de open banking no geral. A solução que nós oferecemos é uma solução que vai contra o duopólio Visa Mastercard, portanto, permite ao consumidor e permite aos comerciantes porem uma oferta de pagar através do banco sem passar pelo intermediário do cartão. Isto é uma oferta que é uma categoria nova. Portanto, as pessoas estão habituadas a pagar sempre através de cartão. Ou Visa ou Mastercard. Põe o número inteiro do cartão, põe o CVC. Portanto, nós estamos a criar uma categoria. Para criar uma categoria e para fazer brand awareness, portanto, para mostrar o que a nossa marca, o problema que a nossa marca vem resolver, não podemos apenas apanhar o que eu chamo de apanhar as maçãs que já caíram da árvore. Portanto, não podemos apenas ver que consumidores é que já estão no mercado prontos para comprar. Temos que criar intenção de compra em consumidores que nem sequer percebem que têm o problema. Portanto, um comerciante paga 3% à Visa ou à Mastercard por qualquer pagamento feito. O que nós temos que mostrar ao consumidor é que essa movimentação está a acontecer e que, no fundo, esses 3% estão-se a refletir no nosso, no preço que chega a nós.
No preço final do consumidor.
No preço final do consumidor. Nós estamos a pagar mais 3% do que devíamos. Sendo assim...
Mas se fores pagar de outra forma, não te fazem o desconto de 3%.
Isso pode ser, um acordo entre uma operadora de open banking e o comerciante. Existem várias soluções, como pontos de lealdade, desconto no preço final. A verdade é que o comerciante fica sempre a ganhar. Se for à volta da Visa e da Mastercard, fica sempre a ganhar. Porque não paga os 3%.
Poupa 3%.
Poupa 3%. E é mais rápido e tem refunds em tempo direto. E é internacional. Portanto, imagina, nós podemos pagar, irmos online à Farfetch, por exemplo. Eu estou em Portugal e quero comprar um livro no Book Depository, que é um site inglês. Vou ao Book Depository.
Já fechou, by the way.
Já fechou?
Já. Yeah.
Pena.
Já, yeah, mesmo pena.
Pena. Fica, mas pronto, fica aqui vou a um site inglês que ainda esteja aberto.
Vais ter que ir à Amazon.
Exato. E em vez de pôr, se puser o meu Visa ou se puser uma Mastercard, sou taxado por transferência internacional. Pay by Bank, não sou. Portanto, a Volt vai resolver esse problema. Portanto, poupamos dinheiro, poupamos tempo. No fundo, são os dois maiores problemas de qualquer consumidor. Se nós fazemos com que o consumidor poupe dinheiro e poupe tempo, já ganhamos.
Está bem. Mas... como é que tu encontras o consumidor?
Exato. Pronto. Como é que encontras o consumidor? No fundo, temos que criar o nosso Ideal Customer Profile, que nós chamamos ICP. Quem é que são as pessoas que nós, de facto, queremos atingir primeiro? E depois, temos que as procurar nesse chamado Dark Social, por exemplo.
De acordo com os comportamentos deles.
De acordo com comportamentos e com demografia. Portanto, se fizermos B2B, vamos a uma coisa chamada Firmographics, portanto, quais é que são os tipos de empresa que nós queremos, portanto, os comerciantes que nós queremos atingir primeiro, e depois, se for consumidor final, B2C, sim, comportamentos, intent data, é sobretudo aquela que nós usamos. E depois vamos criar um podcast.
Ou seja, como, peraí, exemplo, então as pessoas vão ser impactadas,
uhum,
não porque procurem determinado tipo de produto, mas por expressarem determinado tipo de opiniões.
Exatamente.
Não é? Ou terem determinado tipo de
estilo de vida.
Ou estilo de vida, comportamentos. Exatamente.
Portanto, isso significa que vão ter que analisar os comentários, os posts.
Exatamente.
Não é? Os posts das pessoas, os comentários que fazem. Exatamente. Aos posts dos outros.
Mas não diretamente do teu post, mas o que o Duarte está a dizer é... não, é numa lógica geral, para tu obteres... Vê lá se este exemplo faz sentido.
Em última instância vai ser direto, não tens hipótese.
Sim.
Se for demográfico...
Mas é na fase final.
Continuas a mandar um tiro...
Mas é na fase final. Imagina, tu queres impactar um tipo de negócios onde sabes que são pessoas que normalmente trabalham no escritório. E como são pessoas que trabalham normalmente no escritório, têm uma commute, ou seja, fazem um caminho, trabalho, escritório, escritório, trabalho.
Uhum.
E portanto, a forma como tu podes olhar é: o nosso tipo de audiência tem este estilo de vida, como é que a gente os pode impactar? Não é com vídeos, porque eles, quando estão a conduzir, não estão a ver vídeos. Mas é, se calhar, com podcast. São pessoas que estão abertas a ouvir podcast. Então, vamos fazer um podcast em que falamos sobre, desconstruindo esta questão dos 3% e dos pagamentos.
Mas já tens que chegar a essas pessoas, mesmo com o podcast.
Então, nós neste momento temos softwares, como por exemplo Sixth Sense e Bomborra, que são softwares que já analisam em massa o que nós chamamos de intent data, portanto, data de intenção. Por motivos GDPR, portanto, por motivos de privacidade, nós nunca sabemos quem é que as pessoas são individualmente. Mas estes softwares permitem-nos analisar cohorts, portanto, segmentos, permitem-nos segmentar o mercado através de o que nós classificamos como intenção. Portanto, nós dizemos a este software: nós queremos uma pessoa que se que se vista de determinada maneira, que frequente determinados espaços, que pense de determinada maneira, que leia determinados artigos online, eles aglomeram-nos, fazem segmentação e nós fazemos...
Depois impactas diretamente. Não, tu estás a assumir que é uma alternativa ou impactar diretamente. Não é uma alternativa. É simplesmente, em vez de ser puramente meter um link e medir quantas pessoas carregaram naquele link,
exato,
é tu começares a juntar a exposição de marca a isto, à medição.
E essa...
Certo,
o Bitalk é uma estratégia desse género.
Mas quando tu lidares com uma Google ou com um Facebook ou não sei quantos, tu já não vais precisar disso. Tu vais diretamente aos comportamentos das pessoas. Porque eles têm esses dados. Eles podem não te dizer quem é que é, mas eles sabem quem é que é e vão dirigir para esses.
Claro. Redes sociais, sem dúvida. Portanto, redes sociais fazem parte do ecossistema analisado por estes softwares que eu referenciei. São apenas dois exemplos. A Google é diferente. A Google tem um monopólio de publicidade através de pesquisa. Esse monopólio de publicidade através de pesquisa é o chamado pão e manteiga da Google. Vou fazer uma tradução do inglês.
É a galinha dos ovos de ouro.
É a galinha dos ovos de ouro. A Google quer convencer-nos que essa estratégia ainda funciona. Que a atribuição direta através do último clique, portanto, o último clique é a pesquisa, ainda funciona. Eu sei melhor do que isso. Eu não vou dar o meu dinheiro à Google. A Google, para mim, é uma estratégia... Eu ainda gasto dinheiro em AdWords, ainda gasto dinheiro em publicidade através da Google, mas é para apanhar as maçãs que já estão no chão. Para as pessoas que já estão no mercado prontas para comprar. Se eu quiser plantar a árvore, ou se eu quiser abanar a árvore, tenho que ir a outros sítios. Tenho que ir a Facebook, a LinkedIn, a Twitter, a sítios onde... a podcasts, a plataformas que não são tão fáceis de medir a intenção de compra, mas que ela está lá. Agora, o grande desafio é como é que justificamos à nossa Senior Leadership Team que estamos a gastar o nosso dinheiro de marketing no sítio certo, quando estamos a gastar em marca, quando estamos a gastar em plataformas que não nos dão atribuição direta dólar por dólar.
Que não consegue responder à pergunta quando te perguntar é: isso trouxe-nos quantas vendas?
Isso trouxe-nos quantas vendas? E a resposta, a solução a isso é o que nós chamamos self-reported attribution. Portanto, alguém chega ao último site de compra, portanto, alguém se registra para ser um cliente da Volt através do nosso site. Nós temos um lead magnet, portanto, que é um formulário. Esse formulário pede primeiro e último nome, e-mail, clica e nós entramos em contacto através do e-mail, certo? Acrescentamos uma chamada free form em que perguntamos às pessoas como é que ouviram falar da Volt pela primeira vez ou como é que ouviram falar de Open Banking pela primeira vez. As pessoas escrevem nesse free form. Essa é a nossa maneira de atribuir o valor do dinheiro que nós estamos a pôr em marca, em category e brand awareness. Portanto, em mostrar às pessoas que sim, tem um problema e a Volt está aqui para o selecionar.
Uhum. Apesar de não ser muito... não é muito científico?
Não.
No sentido que ainda há bocado estavas a dizer que muitas vezes nós somos impactados por marcas e nem temos noção disso.
E nem temos noção.
E às vezes pergunta, então, mas onde é que ouviu falar de nós? Pá, sei lá, foi uma pesquisa no Google.
Yeah.
Mas chegaste à pesquisa no Google por causa de outras coisas.
Mas se calhar nem foi.
Se calhar não foi. Se calhar foi alguém que lhe disse, etc.
E essa falta de rigor científico é uma coisa que nós vamos ter que nos reabituar a viver com na indústria do marketing, porque a verdade é que nós não temos capacidade para medir diretamente toda a intenção do comprador. Portanto, temos que nos sentir confortáveis com um grau de desrigor científico, se lhe posso chamar isso. E é ok, porque a verdade é que funciona. Teve o caso do Airbnb agora há pouco tempo, que fizeram uma experiência, eles eram muito marketing de atribuição direta, e o Brian Chesky chegou e disse: não, vou mover o meu orçamento todo de marketing de atribuição direta para a marca. E começaram a fazer outdoors, arvão enormes, aspiracionais, a casa
fora
de casa.
Quando tu dizes out of home, é que é coisas no mundo físico, não é?
Exatamente, out of home é coisas do mundo físico, sim. Portanto, os placares na estrada,
outdoors, etc.
E todos muito aspiracionais. Portanto, Airbnb é uma segunda casa fora de casa, o sítio onde se sente bem-vindo, onde podem estar com os amigos. Portanto, a apelar a sentimentos, a apelar a emoções. Nada disso é rastreável, portanto, impossível de medir qual é que é o valor dólar por dólar. A verdade é que as vendas da Airbnb no ano a seguir duplicaram. E o Brian Chassi chegou e disse: isto é como eu sei que a minha estratégia resultou. Mas isto não é muito diferente daquilo que aconteceu nos anos 60 e 70, em que tinhas o CMO, portanto o Chief Marketing Officer, e tinhas o CFO, o Chief Finance Officer. E gastava-se milhões, às vezes bilhões, em publicidade, por exemplo, no Super Bowl, que é o maior, maior gasto de dinheiro, de budget de publicidade do mundo. Passado duas, três semanas do Super Bowl, as vendas subiam. O CMO, não é? O Chief Marketing Officer ia bater à porta do CFO e dizia: isto fomos nós.
Uhum.
Isto foi, fomos nós, foi o nosso spot. Olha aí o Super Bowl. Olha aí o Super Bowl a bater. Mas quer dizer, quem é que sabe?
Yeah.
Talvez?
Se calhar houve um post viral no TikTok, não é?
Nessa altura não havia TikTok, estás?
Está bem, okay. Por acaso havia. Mas olha, então tu estás a tocar muito em pontos que têm a ver com o chamado content marketing,
uhum,
não é? Que é na verdade o que nós fazemos aqui no BeTalk.
Precisamente.
Portanto, nós gravamos um BeTalk e estamos a criar conteúdo para as pessoas. O nosso próprio, para nós medirmos o nosso return on investment, já agora nós medimos como? Com as pessoas que vêm falar connosco, que têm ideias de negócio, uhum, né? Com pessoas que vêm falar connosco, que nos querem apresentar a alguém que pode ser valioso para alguma das nossas empresas, né? O nosso return on investment também não é muito facilmente medível. Mas por outro lado, esta criação de conteúdo cria um problema que eu já apanhei na internet, que é: existem certas pessoas que tu segues e que criam conteúdo e tu sentes que aquele conteúdo é autêntico, as pessoas estão a criar conteúdo não diretamente para vender, mas depois sentes que há marcas que estão a criar conteúdo puramente para vender. Né? E é conteúdo muitas vezes... Qual é que é o meu problema com esse conteúdo? Se o conteúdo fosse bom, eu não me importava. O problema é que muitas vezes é vazio.
Uhum.
Né? Parece que me foste ao ChatGPT e diz-me: fala-me sobre frigideiras. Ele faz três parágrafos e tu metes no LinkedIn.
É o problema entre a forma e o conteúdo, não é? Portanto, ou seja, as pessoas acham que ter um mídia ou que ter um canal que é o suficiente e esquecem-se que o importante é o que tu transmites, é a mensagem, não é tanto o canal.
O sumo.
E sobretudo, portanto, é retirar o foco do utilizador, retirar o foco da audiência. E isso é sempre um problema. Ouvi uma
que
máxima.
Que significa?
Ouvi uma máxima há pouco tempo, que é: duas coisas fazem com que empresas falhem: a mediocridade e fazer tudo sobre ti. And making it about you.
Ah, ok.
Eu sinto que muitas empresas, sobretudo através de content marketing, padecem dessa doença, que é: vamos criar conteúdo sobre o que nós temos para dar ao mundo. O nosso produto, a nossa solução, o nosso ethos, a nossa sustentabilidade, a nossa reputação.
É um umbigo.
Like, nobody cares.
Ninguém quer saber.
Uhum.
Ninguém quer saber. Temos sempre que nos fazer... Uma estratégia de conteúdo marketing bem-sucedida é uma estratégia de conteúdo marketing subserviente, que olha para a audiência-alvo e lhes dá algo que seja de valor.
Chamemos assim. Desinteressada.
Desinteressado.
Não, é?
Uhum. Não sei se a palavra interessada é boa.
Talvez não,
porque tu tens sempre o interesse, não é? Tens sempre o interesse.
Não, mas estás focado na tua audiência, estás focado naquilo que as pessoas dar valor,
certo,
transmitir valor às pessoas.
Mas o objetivo do negócio é ter lucro,
sem
é fazer
dúvida.
Vendas, não é? E portanto, intrinsecamente ou profundamente, tu sabes, estás a criar conteúdo e depois queres ter um retorno.
Uhum.
Não, mas se uma empresa fizer um podcast que não está diretamente ligado à sua atividade, vai ganhar em termos de branding, sem dúvida nenhuma, porque está a transmitir algo útil às pessoas, não é?
Sim.
E essa é a linha difícil de se caminhar, porque eu nunca aconselho a criar conteúdos que não tenham nada a ver com aquilo que a empresa faz. Tem sempre que haver uma ponte.
Ou seja, tem que estar na mesma área.
Tem que estar na mesma área.
Estás a dizer, na mesma área, simplesmente não o produto. Né?
Mas não o produto. Não falar do... Eu, a máxima do Steve Jobs, don't talk about the product.
É, não estar sempre no nós, não é?
Exato. É...
Ou eu.
Falem de emoções, resolvam problemas. E resolvem um problema, eu acho que o produto vem sempre depois. Primeiro nós temos que mostrar que o problema existe e depois temos que mostrar que existe uma solução melhor
mesmo,
do que a solução
que
as pessoas...
Mesmo que não exista, tem que se criar o problema.
Eu sou contra a noção de criar problemas, mas acho que identificá-los é sem dúvida... Eu acho que existe uma... O marketing tem má fama.
Mas ainda há bocado estavas a dizer, a propósito da Volt,
sim,
que tinhas que encontrar as pessoas e explicar-lhes o problema.
E plantar a macieira. Ele disse, plantar a macieira.
É verdade.
É porque eles não veem o problema.
Não veem o problema, mas o problema existe. O problema existe. O problema são que duas empresas, Visa e Mastercard, controlam o mercado mundial e tiram dinheiro dos pequenos comerciantes. Já nem estou a falar dos grandes comerciantes, que esse podemos não ter simpatia com, mas tiram dinheiro dos pequenos comerciantes, estrangulam-nos e, eventualmente, essa taxa de esforço passa para o consumidor final.
De certeza. Portanto, que passa.
De certeza.
Se não estavam
fechados, não sei que não possa passar. Que ainda é pior.
Mas tu vês, até
também,
podes ver um exemplo.
Também não conseguem passar, é verdade.
Tu não estás agora a viver em Portugal, mas seguramente sabes que em Portugal existem muitos locais onde tu vais e depois queres pagar com cartão e não há.
E não há.
Não, é? Não há multibanco.
Exato. Porque será?
Pois.
Porque não tem outra hipótese.
E na verdade é por duas razões. Não é só por não pagar taxas, é também para não pagar impostos. Mas...
impostos. Essa é outra questão.
Essa é outra conversa.
Mas atenção, porque isso. Estamos a partir do princípio que vivemos em Portugal, onde ainda existe alguma circulação de dinheiro físico. É um país que ainda tem alguma circulação de dinheiro físico. Inglaterra, bola.
Não vês moedas?
Não há dinheiro físico praticamente em circulação. Tudo é pago eletronicamente. E nós estamos a pagar eletronicamente com uma solução que é, na sua essência, é uma solução física. Cartões. Cartão não é uma solução digital. A Visa e a Mastercard nunca se preocuparam, como tem um duopólio bastante confortável e que faz muito, muito, muito dinheiro.
Basta as pessoas imaginarem que se toda a gente paga com cartão e tens de pagar 3%, tudo o que as pessoas pagam no dia, eles vão comer 3% disso.
Imagina. Isto é absolutamente...
Em troca de um cartãozinho.
Em troca de um cartão.
E de que
não facilita em nada. E se nós virmos uma grelha de pagamentos, a estrutura é tão complexa e... quando as coisas são demasiado complexas, nós temos que nos questionar quem... Who profits? Cui bono? Certo? Quem é que beneficia do facto da estrutura ser complexa? A Visa e a Mastercard.
E não só, repara. Nós já evitamos o cartão. Por exemplo, quando pagamos com o MBWay, nós estamos a pagar através do cartão sem usar o cartão.
Exatamente. Portanto, a Visa e a Mastercard...
É? Contamos online, exatamente, a pagar online... uma compra qualquer online, nós não mostramos o cartão, nós só pomos lá os números.
Mas está lá a Visa e a Mastercard.
Mas está lá a Visa e a Mastercard. Exatamente.
É inacreditável. E quando retiramos esses intermediários, que na realidade não servem para nada, temos real-time payments, que é o que a Volt faz, portanto o pagamento que o consumidor faz.
Mas onde é que vocês ganham dinheiro?
Em vez de 3%, podemos cobrar 0,5%, por exemplo. Toda a gente a ganhar.
Mas se tornassem monopólio, passavam para os 3%.
A questão do open banking, o bom do open banking é que
podemos
nunca
confiar
vamos
em
tornar
vocês?
Um monopólio. Open banking é, e nunca é bom apostar, na minha opinião, nunca é bom apostar contra abertura. Abertura ganha sempre. A abertura ganhou nos computadores, open architecture. Portanto, quando a IBM começou com os computadores, a arquitetura era fechada. Às tantas abriu-se, qualquer empresa podia construir um computador. Qualquer pessoa podia construir uma motherboard com chips. Tudo o que foi aberto, a internet, começou fechada, abriu. Tudo o que é aberto eventualmente ganha. A banca é a última fronteira. Neste momento...
Ainda tens tantas, meu amigo.
Sim, mas
é possível.
É uma fronteira que dói bastante no
mas
bolso.
Mas é uma fronteira que vai ser muito difícil abanar. E agora temos a Europa, certamente na vanguarda disso. Temos o Brasil na vanguarda com o Pix. Não sei se conhecem, mas neste momento o Pix, a plataforma de Open Banking brasileira, já faz pagamentos conta a conta, já são maiores, a share deles já é maior do que pagamentos por cartão. Portanto, a Visa e a Mastercard no Brasil já estão a perder. A Índia vem a seguir. A Austrália vem a seguir. O FedNow foi lançado agora nos Estados Unidos.
A China já fez há 10 anos atrás.
A China já fez há 10 anos atrás. É bem
com o WeChat.
É verdade. Portanto, estamos a caminhar na direção do Open Banking e o bom do Open Banking é que não tem de ser só a Volt. É quem quiser vir, está aberto, pode entrar no jogo. O mal da Visa e da Mastercard é que ninguém pode entrar no jogo. Eles controlam o jogo.
A Visa e a Mastercard não estão a ver este episódio, portanto, get ready. mas isso, sabes, toda essa tua conversa começa-me a minha cabeça começa a puxar Web3, começa a puxar blockchain, começa a puxar, não é?
Sem dúvida. Portanto, abertura.
Porque no caso tu disseste, nós podemos cobrar 0,5%. Pá, mas se fores para uma blockchain, é para a rede, não é? Uhum. Não é a ninguém que está
a... Sim, eu comecei logo a pensar 0,5 é bué.
Certo, mas se fores fazer uma transferência em Ethereum, vais pagar mais que 0,5.
Sem dúvida.
A verdade é essa, é que os gas fees depois nas blockchains, portanto, quando tu utilizas uma blockchain tens de pagar uma fee também, porque alguém tem que manter a rede, e portanto quem mantém a rede blockchain recebe rewards, que são os fees que tu pagas. E quando uma rede fica muito congestionada, como às vezes acontece com o Ethereum, quando há grandes eventos, como vendas de macacos, a rede fica congestionada e de repente as fees ficam muito altas. Muito altas mesmo, né? E portanto, também existem alguns desafios a resolver mesmo no mundo da blockchain, mas eu acho que a questão do open banking invariavelmente vai ter que passar também por estas discussões das, por exemplo, CBDCs, uhum. né? Portanto, moedas de bancos centrais digitais. Tudo isto vai começar a ficar interligado. Portanto, é uma área que realmente eu acho que estão a crescer muitas macieiras, há muitas maçãs a aparecer e vai haver muitos players a procurar apanhar essas maçãs.
Muitos mesmo. É uma indústria ultradinâmica e muito interessante e divertida de se acompanhar, porque há montes de empresas pequenas, novas, com ideias incríveis, com produtos espetaculares a entrar, existe muita cooperação dentro do fintech, que é uma coisa que é bonita de se ver. E foi uma das coisas que me atraiu à Volt, onde eu só, aliás, só começo daqui a 2 semanas. Portanto, olha, já estou a fazer publicidade, mas ainda não comecei.
Não, já começaste, já começaste. Olha, mas e como é que um gajo passa de vender cigarros para vender isso? Ou tu não vendias cigarro?
Nunca vendi cigarro.
Ok.
Mas posso entrar por aí.
Mas trabalhaste então, na Philip Morris,
trabalhei,
não é?
Trabalhei na Philip Morris, sim senhora. Portanto, o meu percurso é um bocadinho sui generis. Se quiserem que eu comece mesmo do começo, eu fui um chefe de cozinha há muitos anos atrás.
Mas resume-nos.
Mas não trouxeste o bolo hoje. Ok.
Já não é chefe de cozinha.
Já não sou chefe de cozinha.
Tá bem, agora é chefe de marketing.
Mas eu levava o bolo, não era quando era chefe de cozinha.
Não, não. Pois era, verdade.
Isso foi na minha primeira, no meu primeiro trabalho como jornalista na Reuters, em Londres. Portanto, eu mudei-me para Londres há 10 anos atrás para tirar um mestrado em jornalismo internacional. Consegui um estágio muito cedo, aliás, a meio do meu mestrado consegui um estágio, mudaram-me para Londres, eu estava na Cornualha, mudaram-me para Londres. Comecei a trabalhar na Reuters e fiz várias coisas, como repórter, fui repórter mesmo on-screen, que era uma coisa que eu detestava, mas que tive de fazer.
Que é aqueles que estão a falar ali a enganhar.
Exatamente.
Estamos aqui...
Que eu tinha zero aptidão para... mas pronto, fiz. Foi um desafio. Depois escrevi, comecei a fazer produção digital de conteúdos... E foi aí que entrei um bocadinho mais pelo mundo dos conteúdos adentro, mas ainda sem tocar em marketing, conteúdo por comunicação. Depois, entretanto, fui para a Sky News, onde fui editor de entretenimento e fiz umas coisas para desporto também. Portanto, geria o site, escrevia, fazia críticas de cinema, etc. E, entretanto, comecei a observar uma distância física e metafísica entre a social media, portanto, a parte de distribuição de conteúdos, e a parte de criação de conteúdos, que era a chamada Digital Desk, onde eu me sentava.
Portanto, a forma tradicional como se faz mídia versus o novo tipo de conteúdo que é criado nas redes sociais.
Exatamente. E mais.
Já eram competidores.
Exatamente. E o conteúdo que nós criávamos na secretária digital, portanto, nós escrevíamos um artigo ou fazíamos um vídeo, fosse o que fosse, mandávamos, publicávamos através do sistema interno e nunca mais sabíamos como é que ele era distribuído, em que formato ou com que linguagem. E o que eu comecei a fazer foi ir à secretária de social media e dizer aos gajos: eu escrevi este artigo, vocês querem publicá-lo, vão publicá-lo onde? E posso ter um input? Posso ser eu a escrever a blurb que vai para as redes sociais? Portanto, e esse tipo de ligação, esse tipo de comunicação começou a existir. Nós aproximámos as duas desks, que aliás deviam estar juntas, e convidaram-me para passar para o lado de social media para liderar a equipa. E foi assim que eu comecei a passar para o lado de partnerships e de marketing. Criei umas parcerias interessantes.
Foi assim que tu passaste para o Dark Side.
Passei para o Dark Side. Para a parte por trás da cortina.
Tanto era Dark Side que agora inventou o termo Dark Web, né? Ou Dark Marketing.
Não fui eu. Ele existe aí.
Está a fazer publicidade ao termo. Mas, olha, Eduardo, já vamos continuar essa história.
Sim, sim.
Agora temos que ir à frigideira.
Ok.
Ok. Temos aqui uma frigideira. Temos aqui 4 ingredientes. Eu vou-te pedir que tu escolhas um ingrediente. Portanto, okay. Tu és profissional em ingredientes. Okay. Hás de saber qual é que está mais fresco.
Ok.
Podes escolher aí.
Podes abrir. Como um bom chefe, o Eduardo escolheu batata frita. Podes ler em voz alta.
Quanto tempo passavas ao telemóvel quando eras gestor de redes sociais na Coca-Cola? Ui. Quanto tempo passava ao telemóvel? Já tenho alguma dificuldade em distinguir o meu tempo de telemóvel do meu tempo de iPad, do meu tempo de tudo o resto, mas...
Telemóvel, iPad é mais ou menos a mesma coisa.
Diria que provavelmente... 8, 9 horas por dia. Acho que não estou a exagerar.
8, 9 horas por dia. Fazer o quê? A ver os likes?
Não, ao telemóvel, a mexer no telemóvel, certo?
Certo, a mexer no telemóvel.
Sim, 8, 9 horas por dia, na boa.
Mas o que estavas a fazer no telemóvel?
Trabalhar.
Trabalhar ou ver o TikTok?
Eu trabalho. Às vezes não há uma distinção, às vezes não há uma distinção clara, infelizmente.
E yeah, tu és aqueles gajos que pode estar no trabalho a ver o TikTok e passa o chefe e diz assim, estou a trabalhar.
Estou a trabalhar. Mas a verdade é que eu trabalhei muito, aliás, ainda trabalho muito através do telemóvel. Eu uso muito pouco o computador. Sobretudo é telemóvel e iPad para fazer a maior parte do meu trabalho.
Isso é uma cena que aprendeste com o Gary.
Qual Gary?
O Vaynerchuk.
Ah! Gary V.
O Gary V não gosta nada de computadores também.
Eu lido pouco com computadores, a não ser que tenha que preparar uma apresentação. Mesmo assim, o iPad, sinceramente, faz a maior parte do trabalho.
Fixe. Duarte, olha, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Foi um prazer ter-te aqui. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, nós continuamos nas nossas redes e voltamos para a semana.
Obrigado a todos.
Obrigado.
Vamos a isso.
Dan, olha, depois de tudo o que nós tivemos aqui a falar, eu tinha aqui um desafio para nós pensarmos um bocadinho. Que é, vamos imaginar que eu quero criar uma persona online que não existe. Portanto, imagina que chega a Coca-Cola. A gente dá o exemplo da Coca-Cola só porque é uma marca conhecida, a gente sabe. Pronto. Coca-Cola diz: pá, Eduardo, nós queremos criar uma pessoa para criar conteúdos que não existe. Como é que tu fazias isso?
É fácil. Neste momento já consegues fazer isso muito facilmente. Bem, obviamente, convém criares primeiro fisicamente, ou seja, desenhares a personagem, criares uma persona, portanto, características físicas e psicológicas da tua mascote, entre aspas.
Olha, a Alice tem o coelho.
O coelho Sebastião.
Coelho Sebastião, convém perceber o que é que o coelho Sebastião gosta de fazer.
É programador.
Onde é que ele se insere demograficamente?
É programador.
Ok.
Gosta de falar com o pessoal tech, faz piadas sobre tecnologia.
Ok. Então neste momento já tens LLMs.
E tem presença social.
E tem presença nas redes sociais.
Certo.
E quem é que escreve a presença nas redes sociais do coelho Sebastião?
Ah, é um grande segredo por trás do coelho.
É o coelho, óbvio.
É o coelho.
É uma equipa que está atrás do coelho, sim. Seria aqui a ideia, não é? Tu criares uma personagem e teres uma equipa por trás que alimenta esse personagem.
Eu aconselharia sempre a que isso fosse feito neste momento, hoje em dia, através de um LLM, portanto um Large Language Model.
Um AI?
E automatizado. O problema de... Portanto, vamos pensar em Google, em Search, no início dos tempos em que tinhas pessoas fisicamente a curar os resultados da tua pesquisa. Os resultados da tua pesquisa eram, obviamente, por mais profissionais que essas pessoas fossem, iam sempre ser afetados pela personalidade da pessoa que está por trás.
Biased, não é?
Biased. Acho que o coelho de Sebastião, enquanto for comandado
pessoas,
por
né?
pessoas, vai ter sempre uma parte dessas pessoas dentro dele. Por muito que tu sejas estrito em relação às qualidades do coelho de Sebastião, ele vai ser sempre uma amálgama das pessoas que estão por trás dele. Se passares para AI e para puro algoritmo, aí sim podes criar um coelho Sebastião.
O que estás a dizer é que a própria AI vai surpreender a pessoa que está a gerir.
Sem dúvida nenhuma.
É? Porque se for ela a escrever, vai ter que pensar, ok, ele faz sempre uma piada a meio, é um bocadinho sarcástico, ou é isto ou é aquilo, mas no fundo é um bocado de ti que vem dali. Se tu ensinares a AI qual é que é o tipo de personagem, e dizes assim, agora fala-me sobre frigideiras. Ele vai dizer no estilo
e vai aprender.
Que tu falaste.
A beleza da AI e o assustador da AI é que a AI aprende sozinha. E quando aprende sozinha, se está a criar um personagem, com o tempo, esse personagem vai evoluindo e vai refinando e vai ficando cada vez mais real. Tal como uma interface de um LLM fica cada vez melhor quanto mais tu interages com ela. Eu passei uma noite inteira a falar com a Bard, por curiosidade.
Que é o AI do Google.
E mudei a minha linguagem de puramente... inquisitivo, portanto, diz-me qual é que é a receita para bacalhau com natas, para o que é que estás a sentir, isto aconteceu-me na vida, qual é o teu conselho. Comecei a falar com o Bard como se fosse uma pessoa e as respostas que eu tive em troca foram humanas, em falta de melhor palavra.
Ok. Então, imaginando que tu realmente tens isso, como é que tu tornas esse personagem, esse coelho, um opinion leader, um opinion maker no mercado de programação, por exemplo?
Unique point of view. Portanto, okay. Tem sempre... Qualquer pessoa ou qualquer personagem que queira ter uma posição no mercado, que seja um thought leader, um opinion maker, tem que ver o mundo de uma maneira diferente.
tem que ter uma opinião sobre o mundo, não é? Uma opinião concreta sobre determinados assuntos.
Uma opinião ou uma visão. Mas tem que olhar para as coisas de forma diferente. Porque se tu não olhares para as coisas de forma diferente e se não desafiares aquilo que vês e aquilo que te é ensinado, nunca vais ganhar share de mercado nesse espaço.
Isso volta um bocado para aquela conversa que estávamos a ter há pouco das opiniões ocas, né? Ou daqueles artigos que não dizem nada.
Exatamente.
Que as pessoas leem, tipo, não mexe nada contigo. Ou mesmo quando a opinião é demasiado dominante e estás a escrever sobre uma coisa que toda a gente concorda, né? Ninguém se lembra disso.
Verdade.
Né? Tu lembras-te é quando as pessoas começam a falar sobre as coisas quando não estás habituado a ouvir aquela opinião.
É quando desafiam.
Yeah.
E foi sempre esse a minha estratégia em todos os trabalhos que tive. Foi tentar ver as coisas de uma maneira fresca e nova. E foi sempre esse o meu maior esforço foi sempre esse. Foi sempre mostrar a incumbentes. Portanto, eu trabalhei sempre em empresas muito grandes. Tirando a Volta, é a primeira empresa pequena, a primeira scale-up em que eu estou a trabalhar. E é muito difícil em empresas grandes mudar, seja o que for, mostrar pontos de vista diferentes, seja o que for. Portanto, foi sempre uma uphill battle para mim. Mas acho que me deu. Acho que estou a colher os frutos disso.
O que é que achas que isso acontece nas grandes empresas?
Porque a cultura come a estratégia ao pequeno almoço, não é?
A cultura come a estratégia ao pequeno almoço. E isso pode ser uma coisa boa, se a cultura for boa, mas a cultura em empresas muito grandes é uma cultura de felicidade, entre aspas. Felicidade no sentido de conforto.
De auto
promoção?
Autossatisfação.
Satisfação.
Autossatisfação.
Empresas como a Philip Morris, empresas como a Coca-Cola, empresas como a Standard Chartered,
acho que são os melhores.
Fazem muito dinheiro e não precisam de mexer muito em nada para continuar a fazer muito dinheiro, por enquanto. Mas isso torna... cria uma cultura de conforto para...
A Nokia também foi assim.
A Nokia também foi assim. Eu conheço alguns exemplos.
O problema é que há menos exemplos, não é? Assim como a Nokia, estrondosos.
Ah,
tipo o Chartered Bank, né, que estavas a falar, quando o Duarte também trabalhou, tipo, o que é que vai mudar nos próximos 5, 10 anos? Né? A mudança
pouco.
É desviar um bocadinho o barco para aqui e para ali. Para ali.
É. E é sempre para apaziguar investidores. É, bem, agora vamos ser um bocadinho mais ágeis, eles dizem. Eles
usam... parece que vem uma crise.
Vem uma crise. Vamos cortar um bocadinho de headcount.
É.
Vamos ser ágeis.
Vamos aproveitar
para ser ágeis.
Eles não fazem ideia do que é ser ágil. Eu não quero estar aqui a dizer, pronto, a falar mal de
certo, agora que já basaste lá.
Mas a verdade é que existe uma fundamental falta de agilidade em qualquer empresa grande, porque os processos são tão antigos e estão tão bem formalizados, existe tanto red tape, que é impossível ser ágil. A agilidade pressupõe que tu possas tentar uma coisa e falhar, o chamado fail fast, das startups. Portanto, tentar uma coisa e se não resultar, pivot, tentas outra. Isso é impossível numa empresa gigante.
O mesmo acontece com o Estado, não é?
Sem dúvida. O Estado é uma empresa ainda maior. É. Ainda menos ágil.
Olha, lá está. Alguém tem que inventar um conceito de startup no Estado.
É um conceito interessante. Não vou mentir.
Que é uma forma de resolver os problemas da burocracia e da agilidade do Estado, etc. Criar ilhas lá dentro, não é? Funciona como startup.
O problema não é tantas ideias, é depois a implementação das ideias,
tá,
não é?
Vais buscar depois startupers.
Tens 7 ou 8 gatekeepers.
É isso.
Queres mudar qualquer coisa, dizer, mas tens que falar com aquele e ele quer que lhe faças uma apresentação e depois tens que enviar um e-mail àquele departamento que eles têm que aprovar antes de nós olharmos.
Quando tu estás a gerir e quando estás a usar a estrutura. Mas se tu criares startups, se aproveitares o conceito de startups e meteres dentro do Estado, eles já não vão ter que fazer isso.
Há empresas grandes que funcionem assim? Conheces alguma?
A Google diz que ainda funciona assim.
Mas acho que já não.
Eu nunca lá trabalhei, mas conheço quem trabalha, tenho as minhas dúvidas que funcione de facto. Mas seria a única, mais nenhuma.
Mas há muitas empresas grandes que entram no ecossistema de startups e de inovação para tentar se alimentar disso.
Criam braços.
Exatamente.
Criam braços de inovação.
Criam braços ou vão buscar braços de inovação.
Ou vão buscar braços. Aliás, o Standard Chartered tem uma o chamado Standard Chartered Ventures, que é precisamente isso, que é um... é um lado do nosso banco que se lida apenas com startups e scale-ups. É interessante porque traz inovação de volta para o banco, mas eu trabalhei com eles e é completamente isolado.
Okay.
E é completamente isolado. Existe uma diferença fundamental da maneira como essa parte do negócio funciona e a parte
de... É quase um negócio à parte,
é? Quase um negócio à parte.
É o problema da cultura.
Até porque tu identifiques qualquer inovação que queiras trazer depois para o headquarters, para a grande empresa, vais esbarrar em todos os processos burocráticos. Né?
E em todas as pessoas que não querem de todo. Eu agora vou dar um exemplo que não vou usar nomes nem datas, que é para não acusar ninguém.
Também as pessoas não falam português.
As pessoas não falam português, também é verdade. Podia passar despercebido. Mas trabalhei numa empresa, uma vez, em que chegou uma diretiva do CEO a dizer: a partir de agora, todos os departamentos vão ter que encontrar o que ele chamava o Road to Return on Investment. Portanto, todo o dinheiro que vocês gastam em budgets, porque empresas grandes, todo o departamento tem um budget anual. E eu já cheguei a empresas em que me disseram assim: este ano vamos dar 1.7 milhões de budget. E eu disse: ok, 1.7 milhões para quê? Eles dizem: ah, tu é que sabes. Vamos pedir, se não pedirmos, não temos. É possível que só recebas 1.2 ou 1.3, mas se não pedires, não tens. E eu disse: não, obrigado. Se há coisa que eu não quero, é 1.7 milhões para brincar. Eles usam muito essa expressão em Inglaterra, to play with. Não quero. Uns meses depois de eu ter recusado esse orçamento, no início de um ano fiscal, veio uma diretiva do CEO em que disse: a partir de agora, vocês são diretamente responsáveis por return on investment dos budgets que têm dos departamentos. E eu vi o pânico que isso causou em middle management à minha volta, com pessoas a dizerem ativamente: nem pensar, o meu departamento não cria dinheiro, apenas gasta. Podemos gastar menos, mas não vamos criar dinheiro e não vamos ser responsáveis por isso.
Nem vamos ter ROI, né?
Nem vamos ter ROI. Esta resistência à mudança isto é um exemplo anedótico, mas que mostra a resistência à mudança que existe em empresas destas. Há muita gente que está muito confortável há muitos anos nos mesmos cargos. E para mudar, é preciso derrotar essas pessoas. E não são fáceis de derrotar.
E ainda percebo, porque elas conhecem muito bem como é que a empresa funciona.
Muito bem.
Já têm um percurso lá dentro, né? Portanto, têm uma marca interna.
É uma guerra que...
Eles ascenderam nesse sistema.
Ganharam nesse
sistema. Usando o sistema, né?
E foi muito duro para mim durante muito tempo, mas acho que consegui algumas coisas muito boas, mas também perdi muita batalha.
Pois, lutas com gigantes, as lutas com gigantes dá nisso. Olha, e agora este bichinho de começar com mais startups, né? Apesar de a Volt não é propriamente uma startup que está a começar, né? Portanto, não. Já é uma scale-up, já fechou várias rondas de investimento e já tem bastantes milhões de investimento, mas tu sentes que os desafios são completamente diferentes? E tu sentes que o que aprendeste nas Coca-Colas da vida, nas Philip Morris, etc., te trazem alguma bagagem para ajudar as startups?
Sem dúvida.
Como é que as pessoas que têm scale-ups nos estão a ouvir?
É uma boa pergunta. Uma das características, e eu sei que se fala muito em cima das chamadas soft skills hoje em dia, mas uma soft skill que eu acho que nunca se pode ignorar é a resiliência. E é uma das coisas que eu vejo menos nas gerações mais novas. Têm coisas incríveis, são muito criativos, são muito independentes. Não são tão resilientes, talvez, como gerações um bocadinho mais antigas. Desistem muito facilmente de desafios quando os desafios começam a criar problemas. Se houve uma coisa que eu aprendi com os meus anos em empresas muito grandes e muito complexas...
O que será isso, já agora?
Das gerações mais novas? Não sei.
É
uma coisa que eu tenho observado.
Não será que tem demasiadas oportunidades?
É isso.
É.
É tudo rápido, a oportunidade é rápida, podes mudar facilmente.
É rápido desistir. E eu sou pai de uma criança de 2 anos neste momento e uma das minhas maiores preocupações e dos meus maiores focos é resiliência.
Pois, porque ele pode descartar de pai, é isso?
Exatamente. essa é a principal preocupação. Mas a segunda preocupação é, mesmo por exemplo, a questão do helicopter parenting, portanto, a criança cai, os pais levantam. No nosso tempo, os nossos pais não eram assim. Isso que deixou-nos com uma certa bagagem. As gerações mais novas são muito rápidas a tentar corrigir os erros das gerações antigas e isso, na minha opinião, passa por ajudar demasiado as crianças a crescer. As crianças têm que ter um nível de crescimento solitário também, porque isso a mim trouxe muito e deu-me muitas armas e tornou-me mais resiliente. Isto por uma maneira muito longa de dizer que resiliência foi importante para mim, ganhei muita, acho que isso vai ser útil no ambiente de startup ou de scale-up, principalmente na fase em que a Volt está, fechou uma Series B com 60 milhões, vai dobrar o headcount em 6 meses,
vai contratar muita
150
gente.
Para 300 pessoas, está-se a profissionalizar. 300 pessoas é uma empresa que tens de começar, portanto a equipa
legal... Ah, tu eles foram-te pescar para tu lhes ensinares como é que se faz a burocracia.
Provavelmente. Se lhes perguntares a eles, provavelmente.
Né?
Estão a tornar-se um bocadinho menos... Eles não querem... Isto foi o CEO que me foi buscar diretamente e foi incrível. Ele não quer perder a agilidade nunca. Ele não quer perder a cultura nunca. Mas ele já é a segunda empresa que ele forma. A primeira vendeu por muito dinheiro e fez um exit. E ele não quer nunca perder esse sentido de cultura e de agilidade. Mas percebe os desafios de uma empresa quando está a fazer um scaling deste tamanho. E quando está a crescer deste tamanho. Portanto, é
esse balanço.
É esse balanço que eu vou ter que trabalhar com eles.
Curioso, como é que tu vais fazer isso? Qual é a estratégia?
A estratégia, eu tenho uma... o meu approach é sempre muito
simples.
É manter
equipas pequenas, por exemplo?
Não necessariamente. Eu não gosto de flat structures, chamado uma pessoa no topo e toda a gente responde à mesma pessoa, reporta à mesma pessoa, porque... Acho que existe, deve haver um máximo de 4, 5 reportes diretos por pessoa, se queremos manter a cultura. Muitas pessoas diriam que isso é cultivar uma cultura de middle management, eu discordo. Eu acho que deve haver uma hierarquização, precisamente para proteger o desenvolvimento pessoal de cada pessoa da equipa. E eu, o meu approach sempre em cada equipa que entra é olhar primeiro para as pessoas. Eu primeiro cuido da equipa, depois cuido do negócio. Primeiro cuidar da equipa permite-me criar uma cultura, não de família, porque eu não gosto do conceito de família, porque a família não se despede, a família não entra em cost-cutting, mas como uma equipa de futebol ou como uma equipa de desporto profissional, em que o treinador deve ser servente. Portanto, não estou lá só para guiar, estou lá para ajudar, estou lá para potenciar as pessoas para chegarem onde querem chegar e para serem o melhor que elas podem ser. E esse vai ser o meu mesmo approach que eu vou ter na Volt. Eu vou chegar e vou montar uma equipa do zero. Portanto, a Volt conseguiu chegar a uma Series B sem marketing. Nenhum. Zero.
Sem departamento de marketing.
Sem departamento de marketing. Que é... Eu acho que... E eu sei que isto é estranho vindo de uma pessoa de
marketing.
Se
não precisa.
Yeah, para quê?
Não precisavam. Não precisaram. E foi a escolha certa. Fizeram muito product-led growth durante muito tempo. Portanto, o produto era tão bom que falava por si próprio. Muito networking. Pessoas que já estavam na indústria há muito tempo, no topo. E agora, para escalar, precisam do empurrão de marketing e é aqui que eu entro. Portanto, eu vou montar uma equipa do zero. Essa equipa eu vou ter que montar muito devagarinho. Primeiro vou começar com uma agência, não vou começar com recrutamento. Primeiro trago a agência. A agência ajuda-me a montar a canalização. Portanto, vou montar a canalização, trazer a tech, montar o sistema, ver que a minha estratégia funciona, começar a apanhar aquelas maçãs que já caíram. Quando vir que a estratégia funciona, contrato uma pessoa. Vou-me ajudar com essa estratégia. Espero 6 meses. Quando vir que consigo fazer scale dessa estratégia, contrato outra pessoa. E vai ser assim, muito devagarinho.
Epá, mas assim não dá para duplicar o headcount como o founder quer. Pá.
Estás aí muito devagarinho. Já está a duplicar o headcount.
Quando então, deres por ti, chegas lá, já estão lá 5 gajos sentados.
No meu departamento, não. Mas no resto, sim. Mas eu tudo ok. Com o marketing, eu prefiro levar as coisas com calma, porque eu sei o que é que acontece quando existe... uma fome de crescimento e contratar, contratar, contratar e de repente tens uma equipa de 10 pessoas ou de 20 pessoas ou 30 pessoas que estão focadas apenas em trazer valor para o departamento de marketing e não necessariamente em trazer valor para a empresa. E eu nunca quero assistir a esse desconexo. Marketing não pode ser self-servant, portanto, não pode servir a si próprio. Nós não podemos medir-nos por métricas de reach ou likes ou comments ou leads, ou seja o que for, nós temos sempre que olhar para qual é que é a métrica que o business está a olhar para crescer. E nós servimos essa métrica. Nós ajudamos o departamento de revenue, o departamento de vendas. Sempre. Estamos cá para ajudar.
Uhum. Mas em última análise, o departamento de marketing, o objetivo é vender mais, não é?
Sem dúvida. Portanto, sempre.
Eventualmente, basta olhar então para... o crescimento do negócio em termos financeiros.
Sem dúvida. Revenue.
Eu, por acaso, estavas a falar nisso, sobre a questão da equipa, e estava-me a recordar de um documentário que vi há pouco tempo, curioso, sobre a construção do Canal de Panamá.
Canal do Panamá, portanto, canal aquele Panamá. Corte que fizeram aquele ali na América Central.
Aquilo é uma história incrível, que eu aqui não vou replicar, porque é brutal em termos das dificuldades que tiveram e das derrotas gigantescas que houve na construção daquele canal. E houve vários engenheiros envolvidos, portanto, houve várias pessoas que lideraram, diríamos assim, o processo de construção de canal, porque de facto aquilo foi muito complicado. E um deles, que acabou por não ser o último, mas um deles depois acabou também por assistir, mas a abordagem dele foi muito interessante em termos daquilo que estavas a falar da equipa, porque havia um problema muito grave das pessoas que lá trabalhavam, porque a mortalidade era gigantesca, havia um problema, as condições de trabalho eram horríveis, as condições de vida eram horríveis, havia malária e eles morriam como tordos da malária, portanto, e a grande preocupação, ele era engenheiro, portanto, ele veio como para chefiar, diremos assim, a construção, e a primeira preocupação dele, ou as primeiras preocupações dele foram mandar parar tudo, toda a construção, mandar parar tudo, construir casas decentes para as pessoas, construir condições sanitárias, contratou um médico que tinha ideias fora da caixa sobre como combater a malária. Então andaram a combater as poças de água, portanto, tudo o que era água, águas paradas no meio da floresta, para tentar parar a malária. Conseguiram parar a malária, acabaram com a malária. Ou seja, ele de facto apostou na equipa e nas condições da equipa, em primeiro lugar. E isto já foi no princípio do século passado, não é? Portanto, ou seja, às vezes nós pensamos que estamos a inventar abordagens diferentes e novas, etc. Mas houve gajos já no passado que o fizeram com bastante sucesso, não é?
O que estamos aqui a falar é tratares das bases antes de pensares no resto do edifício.
Sem dúvida. E eu, há um ditado em marketing muito utilizado, que é o What is old is new again. Que é, se queres inovar, basta olhares para o que foi feito antes. Há coisas que voltam sempre. E focar-te nas pessoas nunca é uma má ideia.
Sim, no fundo, são as pessoas... Esquecendo agora um bocadinho a AI, não é?
Yeah.
Por agora, mas no fundo são as pessoas que fazem os negócios mexer.
Sem dúvida.
Em breve vão ser um mix entre pessoas e AI.
Não é? Sem dúvida nenhuma.
E o AI é que vai estar a fazer o marketing.
Mas que é, o AI também vai ter sentimentos e vai ficar chateado. Se
o AI do Eduardo tem, ele sempre que tem.
Fala com ele. Tem ali um...
Tu achas que o AI vai substituir o departamento de marketing das empresas, eventualmente?
Não.
Porquê?
Acho que não. Acho que é assim, isto, vamos lá ver.
Foste muito categórico a dizer que não.
Pequenos caveats aqui. Um, não sou engenheiro. O meu conhecimento de inteligência artificial é como utilizador. É tão simples quanto isto. Não sou profeta tech. Não sei onde é que a coisa vai chegar. Portanto, a resposta foi não, mas deve
mas
ser talvez.
Mas porquê que foi não?
A resposta foi não por aquilo que eu conheço da AI agora. E agora a AI é uma ferramenta para eficiência. No que toca a marketing, podemos utilizá-la para ser mais eficazes e mais eficientes, para poupar tempo e para nos libertar para sermos criativos. Criatividade real, sendo que um LLM, um Large Language Model, trabalha por fazer crawl de resultados de pesquisa de internet e outras coisas, portanto, mistura coisas que já existem, portanto, não cria. Criatividade, no sentido verdadeiro da palavra, vem de pensamento original. Não existe pensamento original na inteligência artificial.
Sim, mas tu próprio disseste que vai aprendendo.
Vai aprendendo com o que houve, ainda não é capaz, ainda não chegou ao que se chama sentient, portanto, não tem pensamentos originais. Enquanto não tiver pensamentos originais, vai sempre haver lugar para marketers, porque o nosso objetivo é criatividade. Primeiro objetivo de todos. O resto vem depois.
Já utilizaste o Mid Journey?
Já.
Não é criatividade?
Acho que isso é uma discussão filosófica. Adoro Midjourney. Acho que é uma ferramenta incrível.
Midjourney, já agora, para quem não sabe, é um AI onde tu podes fazer um prompt, portanto, dizeres faz-me uma imagem com uma frigideira no meio da mesa e três gajos a falar num podcast. E ele gera
temas. Na minha opinião, não é criatividade. Mas é uma discussão filosófica que eu estou disposto a ter.
Sim, mas pode ainda não ser. Mas eu já dei este exemplo aqui no Bitol. Tiveste a história dos jogos, não é? Portanto,
sim.
Primeiro ganhou o jogo de xadrez.
Uhum.
Ganhou o Go.
Depois ganhou o Go. Toda a gente dizia que isso não era possível.
É verdade.
E segundo os analistas, os gajos que depois analisaram os jogados, disseram que foram absolutamente geniais.
Uhum.
Completamente, absolutamente criativas.
Uhum.
Não é? Mas depois disseram que nunca iria conseguir ganhar o quê?
A vida.
Não, qual é o jogo que precisa de bluff?
Ah, póquer.
Póquer.
Curioso.
O póquer ele nunca seria capaz de ganhar.
Curioso.
Mas póquer também não é justo, porque o póquer tem muita interação física, não é? E a AI é tipo um computador.
Pronto, mas a verdade é que começou a ganhar o póquer aos melhores gajos, aos melhores jogadores.
Porque se calhar o elemento de bluff no póquer nós sobrevalorizamo-lo. E no fundo é mais estratégico do que qualquer chefe.
Ele também faz.
Também faz, também faz bluff.
Também faz bluff. E o incrível é que a reação dos jogadores foi absolutamente hilariante, porque fez aquilo com uma...
Uma pinta.
Uma pinta que os gajos adoraram. Portanto, ou seja, eu começo a ter dúvidas se mesmo as IAs que já existem, e nós ainda estamos na Idade da Pedra, se já não conseguem mostrar a criatividade.
É possível que sim. Eu não sou a pessoa certa para comentar sobre isso. Acho que, neste momento, o que eu vejo e o que eu utilizei não substitui a criatividade de um departamento de marketing,
mas
não
vais,
substitui a estratégia de um departamento.
Mas vais contratar um elemento AI para a tua equipa de marketing?
Não, mas vou fazer uso da AI. Vou fazer uso da AI. Para eficiência.
Mas não faria sentido teres uma pessoa que tem mesmo conhecimento técnico da AI para te ajudar a implementar o AI na equipa?
Nós temos pessoas com conhecimento da AI que servem a empresa no geral.
Já, yeah, não serve. Está tudo dito geral, não é?
Geral.
Não estou a pensar nos problemas do departamento.
Martin, não sei até que ponto é que vou poder fazer leveraging disso.
Olha, agora saltou-me um pensamento curioso. Porque se de facto se a AI aprende, nós vamos criar personalidades AI. Portanto, vamos ter núcleos de conhecimento concentrado numa determinada AI, numa determinada, quem dirá, personagem. E, portanto, como hoje nós contratamos pessoas, se calhar vamos ter que contratar personagens de AI. Ou seja, aquele fulano, que é AI, é muito bom a fazer isto. Portanto, vou contratá-lo para a equipa.
Bem, isso não é muito diferente do que se faz agora com o ChatGPT.
Os portanto, agents.
A versão paga do ChatGPT da OpenAI é uma... No fundo, o que nós estamos a fazer é comprar, é pagar por uma personagem de AI, por um LLM. Portanto, isso já, de fundo já está a fazer.
Mas eu acho que podíamos ir ainda mais a nicho. Acho que estás a dizer, a visão seria talvez mais esta, que é uma empresa que agarra num LLM, num Large Language Model, uma palavra que enche a boca.
Eu sei.
E começa a treinar o seu AI para ser espetacular, por exemplo, em vendas.
Certo.
Ensina-lhe todos os livros de vendas, todas as técnicas de vendas, dá-lhes exemplos históricos, como é que as vendas são feitas.
Certo.
E depois vai ter com a empresa e diz, olha, tu estás a contratar 10 vendedores, eu sei. Sugiro contratares 9 e um deles contratas a nossa AI. Nós agarramos na AI, metemos na vossa empresa e ela vai buscar não só o conhecimento que nós lhe demos, como agora vai começar a beber o conhecimento de toda a tua equipa de vendas. E portanto, daqui a 6 meses...
E vai dirigir a tua equipa de vendas.
Pronto, e daqui a 6 meses vai liderar a tua equipa de vendas com o conhecimento interno que vocês lhe vão ensinar. Ou seja, nós fazemos a base, o esqueleto, né? É como se tipo... A velha conversa de tábua rasa, nós nascemos com alguma coisa ou não nascemos? Neste caso, a AI vem com alguma coisa, é colocada na empresa, mas depois cresce dentro da empresa e aprende sobre a empresa e fica um trabalhador da empresa.
É um modelo
aí
de negócios.
Entra o único fator que eu acho que é destabilizador nesse cenário, é o fator da confiança, que é um fator essencial para qualquer profissional.
Confiança de informação?
Não, confiança de consumidor, confiança de pessoas. Um dos maiores desafios de qualquer departamento de marketing é ganhar a confiança do consumidor. E que tem vindo a deteriorar-se com o tempo nos últimos anos, por razões óbvias. Não parece que tirarmos o foco de pessoas para máquinas aumente esse nível de confiança.
Tu tiras o foco como?
As pessoas nem precisam de saber que essa pessoa existe, que essa IA existe.
Eu acho que vais ter que ser obrigado a dizer que existe.
Como assim?
Eu, como empresa que treino o AI, vou ter contigo e dizer assim: olha, tu queres contratar um vendedor? Está aqui, eu vendo este vendedor AI, salário mínimo.
Mas acho que vai ser regulado isso. Acho que nunca vais poder, como empresa, dizer a um consumidor que está a falar com uma pessoa quando não está.
Não, mas não tem que falar com uma pessoa.
Não vai falar com ninguém.
Ah, é gestor apenas.
É gestor de equipa de vendas.
Ele é chefe de vendas.
Define estratégia, milestones.
É possível. Né? É possível.
E eu colocava lá o agente AI, cobrava o salário mínimo.
É possível.
Né?
Não vou dizer que não é possível. É possível. É possível.
Eu acho que claramente caminhamos para um mundo desse género. Inclusive já tínhamos falado de próprias AIs que comunicam com outras AIs, né? Portanto,
sim, sim.
Depois há de haver uma convenção de AIs de vendas. Portanto, eu como a empresa que vende AIs, em que eles vão se juntar numa conferência, né?
Eu admirava o mundo novo.
Hã? E aí já vai ter que ser no metaverso, né?
Aí não há outra hipótese.
Se calhar esta é a solução.
Essa é que é a jogada do Zuckerberg.
Né? É meter os AIs, porque na verdade também no próprio metaverso faz todo o sentido tu depois teres personagens que são controlados por AI. Mas nós já temos nos jogos, né? São os chamados claro. NPCs, né? Non-player character.
Non-player character.
E portanto, acho que ter NPCs um bocadinho mais inteligentes que vão andar no nosso metaverso a
e
falar
sem dúvida nenhuma. E sem dúvida nenhuma. Isso
portanto,
eu vejo já acontecer.
Nós aqui já desenhámos hoje um novo modelo de negócio.
Eu gosto muito desse
novo
modelo.
Produto.
Não é o mau modelo.
E acho que vai. Alguma coisa deste tipo vai acontecer.
E inclusive aplica-se ao AR. Muitas vezes as pessoas pensam que não, mas eu posso andar na rua e sempre que passo à frente do nosso escritório está ali o Coelho Sebastião em algum sítio.
Eu adoro AR. Acho que é. Se olharmos por uma indústria underexplored, é augmented reality. Porque a possibilidade de nós apontarmos os nossos dispositivos eletrónicos, a seja o que for do mundo, e a recebermos mais informação, mais valor daquilo que nos rodeia, as possibilidades são quase infinitas.
Yeah.
Eu como consumidor, uma coisa que eu sempre quis, por isso é que eu usei o exemplo do supermercado no início da nossa conversa, uma coisa que eu sempre quis como consumidor foi entrar num supermercado, escolher um item e poder saber, e poder descobrir quais é que são as empresas que estão por trás. Então, onde é que vem o investimento daquela empresa? É sujo? É limpo? Quais é que são os índices de sustentabilidade?
Uhum.
Informação que nunca vai estar no pacote,
claro.
Mas que pode ser comunicada através de augmented reality. Eu acho que isso é muito importante. Índices de reputação.
Mas
portanto,
quando
é que temos as notícias
por
menores
motivos? É a mesma produtor, não é?
Uma ferramenta social.
Uhum.
Às vezes uma coisa simples, como tipo, eu olho para um pacote de arroz que estava só a saber, este arroz vem do Vietnã ou vem dali?
Não
é? Tipo, só uma coisa tão simples.
Ou vem do Baixo Mondego.
E depois ir muito niche, como por exemplo agora em Londres já se vê muito, e eu acho que em Lisboa também, que é um interesse do consumidor para quando se está sentado num restaurante saber onde é que vem a comida, principalmente quando é comida animal. Eu, do meu ponto de vista, eu já não compro carne, já não como carne, já não como peixe, se não souber de onde é que ela vem. Como consumidor, pus um ponto final nisso. Não estou confortável. Existem muitas pessoas como eu. Portanto, saber com certeza, chegar a um restaurante e dizer este frango veio daquele
aviário.
Criador, aquele aviário, a 3, 4 quilómetros daqui,
onde as galinhas,
onde
andam,
as galinhas
soltas.
Andam soltas e livres e com um nível de sustentabilidade alto, isso é importantíssimo.
Ah, então é por isso que eu estou a pagar 30 euros por uma
galinha. Exatamente, às vezes vem no preço, o preço explica.
Yeah, o preço explica, o preço mas às vezes para estar a enganar, né? Está lá o preço para te enganar. Mas sabes, eu acho que o problema do AR é semelhante ao VR, ainda nos falta hardware.
É
porque, tipo, apontar o telemóvel.
Há melhor, vão certamente existir melhores soluções.
É que nem sabes quando apontar, não é?
Sim, tu vês com o Pokémon Go, vês exatamente o que aconteceu com o Pokémon Go. As pessoas andavam na rua, pá, literalmente coladas ao telemóvel a fazer assim, e depois a fazer coisas, né? E toda a gente chamava-lhes os maluquinhos.
Eu acho que o exemplo, a solução para tudo tem que ser uns óculos normais.
Mas
isto são
lentes.
Umas lentes, ou uns óculos de tipo espelhados, uns óculos como os óculos normais.
Google Glass, na verdade.
Exato, como o Google Glass queria ser. Eu acho que essa. Intuitivamente, quer dizer, lá está, eu não sou especialista.
Agora imagina,
mas intuitivamente...
agora imagina que são lentes de contacto.
Lentes de contacto, melhor ainda.
Não, muito... não, melhor ainda é um chip no cérebro que comunica com os teus neurónios visuais e automaticamente mete uma coisa.
Eu já vi algo, eu não quero estar aqui a... mas eu já vi algo muito parecido com isso, que de uma startup que anda a trabalhar em é uma coisa que acho que se põe, que se cola
Neuralink? Nos...
E que vai diretamente aos teus...
Isso é do Musk.
Ah, mas ele ainda
é do Musk?
Ainda só pôs em porcos.
Macacos.
Já pôs em macacos?
Tens macacos a jogar Pong. Portanto, eles o que fizeram foi meter um chip no cérebro do macaco, meter um jogo de Pong com um joystick, se não me engano, e depois tens tipo uma palhinha de onde sai um batido de banana. E portanto o gajo começa, primeiro ensina o macaco a jogar, que ele percebe que sempre que acerta na bola pode beber batido, então já não deixa a bola... Se chama o Pong, né?
Sim,
aquela
sim.
bola que bate nas... vais ter que destruindo os, as coisas que estão em cima. E depois às tantas, enquanto tem o Neuralink, eles estão a sentir quais é que são as, os movimentos eletrónicos dos nossos neurónios que são ativados quando ele vira para a esquerda, quando vira para a direita, ou seja o que for.
Mas sugere?
Não, não. Depois o que eles fazem é tiram o joystick,
sim,
mantêm lá a palhinha e metem o Pong. E tu vês o macaco a jogar Pong sem tocar no joystick.
Isso é incrível.
Eu quero ver o macaco a jogar xadrez. Aí é que era.
Há de chegar lá um dia. Mas o ponto é, um chip que está no cérebro que lê, portanto, como é que a tua eletricidade anda e como é que os teus neurónios falam, vai aprendendo o que é que tu... Tu podes meter aquilo e dizer assim, pensa em ligar a luz. Quando tu pensas em ligar a luz, algo no teu cérebro liga-se. Se tiveres um chip que está a aprender isso, sempre pensa em ligar a luz, ok. Depois quando pensares em ligar a luz e ele ver aqueles neurónios a acender, diz, ok, ele está a pensar em ligar a luz. Então liga a luz.
Agora, agora pensa na aplicação médica de uma coisa desse género evoluída. Problemas que tenhas neurológicos que não te permitam andar. Ou... Imagina se nós conseguirmos, de facto, começar a entrar para dentro de, com neurotransmitores, começar a mudar a maneira como as pessoas se comportam, podemos curar doenças incuráveis.
Yeah. Depois podes ligar-te aos neurónios que lá faltam, sim, mandares os impulsos elétricos de mexer o pé.
É verdade, tu não consegues ligar aos neurónios tão facilmente.
Ainda não, está bem. São bilhões, estamos a falar no futuro.
As ligações são quadrilhões e não sei quantos. Epá, nós não sabemos nada ainda do cérebro.
Ah, vamos chegar lá. Mas o que o Musk está a fazer com o Neuralink já é incrível. E não é só o Neuralink, existem outras empresas a trabalhar nisso. Existem algumas que pões só de fora, não é? Portanto, ele está mesmo a fazer uma operação para te colocar um chip dentro do cérebro. Não é?
Ok, ok.
Não é qualquer pessoa que vai querer
mas
fazer
isso.
Mas
a aplicação de fora é interessante. Isto para dizer que, de facto, a próximo passo do AR e VR não pode passar por uma máquina gigante enfiada em cima da cabeça. Tem de passar por algo muito mais delicado e...
Mas olha, eu acho que o exemplo que tu deste dos telemóveis é perfeito. Tipo, já viste que é, tu andares com um telemóvel, não sei quanto é que aquilo pesava, o quê? Um quilo, dois quilos?
Sim.
Não é que aquele calhamaço...
Não andavas.
Sim, não era, era bem móvel,
era mais
não é?
Um trabalho, alguém que precisava, sim, e tal.
Tinha no carro.
É. Agora
quase,
não,
quase precisava de um carrinho de mão para levar aquilo.
Tens os telemóveis no bolso, portanto é normal que a tecnologia demore. Mas mesmo quando chegar, sabes, eu percebo um bocado o movimento do Zuckerberg, que é quando chegar a tecnologia, tu tens que ter o software. Quando chegar o hardware, tu tens que ter o software. E ele está a trabalhar muito no software por causa disso. Porque ele acredita que o hardware vai chegar.
Não discuto isso. A minha única questão foi o pôr o carroça à frente dos bois e mudar o nome da empresa e fazer aquele
PR
toda à volta.
Mas tens uma empresa rica como Meta?
Mas tem investidor, já não é completamente dele. Ele devia ter um bocadinho mais de cuidado, na minha opinião.
Mas acho que os investidores também gostam dessa loucura do Zuckerberg. E acho que também a Volt também te foi buscar, exatamente porque sabe que tu tens a tua loucura. Uhum. O gajo do cabelo rapado que vem aqui trabalhar a nossa equipa de marketing e vai-nos resolver os nossos problemas.
O cabelo rapado não é uma escolha, infelizmente.
Olha, Eduardo, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Foi excelente falarmos. Malta, obrigado a vocês por estarem desse lado. Pá, se aguentaram até aqui é porque isto teve algum valor para vocês. Portanto, certeza que tu te lembras de alguém a quem isto também pode trazer valor. Partilha com eles. Não partilhes com o pessoal da Philip Morris, da Coca-Cola e do Chartered Bank. Eles também não falam português. Mas partilha aqui entre o pessoal da Tuga e dos gajos que falam Tuga, que é para isso que nós fazemos este e-talk. Eduardo, mais uma vez, obrigadíssimo.
Obrigado.
Obrigado a todos. Vamos a isso.
Dan. Agora sim.